As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O homem de 50 anos que foi apanhado em flagrante delito quando ateava um incêndio na localidade de Sousa, na Serra do Tomar, ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, neste caso no estabelecimento prisional de Leiria. Tal como a ERT avançou em primeira mão, esteve em causa uma ação de fiscalização da GNR, precisamente de militares do posto de intervenção de proteção e socorro de Ferreira do Zêzere, que surpreenderam o indivíduo quando este circulava junto a um amontoado de vegetação onde deflagrou, naquela altura, uma ignição. O homem ainda se colocou em fuga, mas foi apanhado pouco depois e entregue à polícia judiciária, que tem as competências para este tipo de crime. O incendiário recorria a um isqueiro para atear as chamas. É suspeito de outros fogos, em especial aqueles que ocorreram na Sousa durante as últimas semanas. Aliás, o agora detido já estava referenciado pela própria população local como suspeito desta prática ilícita, com testemunhos que apontam mesmo para problemas do foro psicológico. São muitos os transtornos que têm sido colocados a pais encarregados de educação de crianças que necessitam de um maior acompanhamento ao nível do desenvolvimento. Está em causa um serviço que, recorde-se, saiu do Hospital de Tomar há largos meses, com a justificação relacionada com contingências que derivam da pandemia pela SARS-CoV-2, justificou o CHMT em pedido de esclarecimento formulado pela ERT. A verdade é que há exemplos de crianças que não têm sido chamadas para as necessárias e desejadas consultas, o que tem motivado críticas, até mesmo pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Recorrendo novamente ao esclarecimento solicitado pela nossa redação, é deixada a garantia pelo Centro Hospitalar que, passada a fase mais crítica da pandemia, está o CHMT a adequar os seus recursos a este período pós-pandémico. A maioria dos serviços voltou aos seus espaços de origem, existindo, no entanto, necessidade de readaptação de espaços. E é no âmbito desta reestruturação que o Conselho de Administração está a trabalhar para se aferirem as melhores condições para que nas próximas semanas se efetive o regresso do Centro de Desenvolvimento da Criança, não só à Unidade Hospitalar de Tomar, mas estudando a possibilidade de as consultas de desenvolvimento poderem ser efetuadas nas três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Apesar de esta resposta não ser específica, a ERT sabe que os serviços devem voltar ao Hospital Nossa Senhora da Graça dentro de 2 a 3 semanas. Importa referir que, neste momento, o Centro de Desenvolvimento acompanha 346 utentes. Existe uma lista de espera de 64 doentes, como se poderá verificar na plataforma dos tempos médios de espera do SNS, adianta o CHMT, que, no mesmo texto, apesar das críticas de pais e encarregados de educação, assegura que o Centro de Desenvolvimento da Criança nunca suspendeu a atividade, tendo todos os seus utentes realizado nos últimos 6 meses consultas presenciais. Aliás, as consultas sem presença de utente, consultas telefónicas, só aconteceram quando estavam reunidas as condições clínicas e não clínicas para a realização desta modalidade de consulta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas mais 32 infecções Covid-19 no Médio Tejo, tendo por base as últimas 24 horas, agora num total de 663 casos ativos e uma contabilidade global de 14.733 contágios desde a chegada da pandemia à região. Nota então para 7 testes positivos em Tomar, 6 em Ferreira do Zêzere, 5 em Orém e Torres Novas, 3 em Alcanena e, no entrocamento, 2 em Abrantes e 1 em Mação. Tanto as recuperações, 13.808, como os óbitos associados a esta doença, 391, não sofreram alterações. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de casos ativos, no total de 120, seguindo-se Torres Novas com 111 e Alcanena com 72. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém, 3.398 infecções, 3.193 recuperações, 85 óbitos, 120 infecções ativas. Tomar, 2.742 casos, com 2.632 recuperados, 56 óbitos, 54 infecções ativas. Torres Novas, 2.311 casos, 2.135 recuperações, tem 65 mortes, 111 infecções ativas. Abrantes, 1.797 infectados, 1.677 estão curados, 70 mortes, 1.663 infecções ativas. Em Trocamento, 1.343 infecções, 1.253 recuperados, 23 mortes, 67 infecções ativas. Alcanena, 1.205 casos, 1.092 recuperados, 41 vítimas mortais, 72 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 652 casos, 618 dos quais recuperados, 16 vítimas mortais, tem 17 infecções ativas. Mação, que tem 496 infecções, 462 recuperados, 16 óbitos, 18 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 316 casos, 296 dos quais dados como curados, 9 mortes, tem 11 infecções ativas. Constância, 253 infecções, 245 estão ultrapassadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sardual, 220 casos, 205 recuperados, 5 óbitos, 10 infecções ativas.
Rádio R, informação. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Paulo Reis é o candidato do Bloco de Esquerda à Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, na freguesia urbana de Tomar. Entrevista concedida à ERTE no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro próximo, o cabeça de lista apontou a falta de emprego como o principal problema. Vamos aos pormenores com Tiago Picoto.
Com o aproximar das eleições à Junta Urbana de Tomar, a ERTE recebeu Paulo Reis, candidato do Bloco de Esquerda à Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, freguesia urbana de Tomar. Caso seja eleito, Paulo Reis tenciona resolver durante o seu mandato o problema de fixação dos habitantes e aponta como causa desta situação a falta de emprego.
Nós temos várias propostas, vários incentivos, mas eu acho que é o emprego. É falta de emprego que leva. Nós podemos ter os incentivos, creches gratuitas, isenção de IMI, sei lá, tudo o que se possa ser feito, mas o real é falta de emprego. Eu tenho vários casos, colegas meus que optaram para fora de Tomar, para já, porque a habitação caríssima, arrendamento muito difícil, e nós nos outros concelhos aqui ao lado consegue-se melhores preços, com melhores condições. E é isso que temos de trabalhar, temos de deixar uma freguesia mais atrativa, que é isso que a Junta de Freguesia pode fazer, quem cá está, quem manter estes negócios a funcionar, porque eu acho que ainda vai demorar um bocadinho a revertermos esta perda de população. Acho que ainda vamos continuar a perder até que começamos outra vez a ter uma subida a nível de população, de juventude.
Não só o emprego é o problema para o candidato. Paulo Reis aponta aqui a grande falha para as zonas rurais é a falta de saneamento. Para o candidato, a Tejo Ambiente, embora recente, tendo em conta o desmantelamento do SEMAS, não apresenta obras feitas. Para o candidato, à Junta Urbana, aquilo que é visível é apenas a nova frota e o fardamento.
O ambiente que tenho visto é que tem carros para transporte, pelo menos os funcionários novos, e tem um par das bonitas, porque de resto de trabalho não se tem visto fazer. Não se tem visto mesmo. Nós continuamos com os mesmos problemas, condutas de água, saneamento, poluição no Rio Navão. Isto já está bem que a Tejo Ambiente é mais recente, não é? Tivemos a desmantelação do SEMAS e a criação da Tejo Ambiente, mas mesmo desde a criação o que vimos foi a frota nova, sim senhor, que era preciso, para transporte destes funcionários, e a farda, que realmente é bonita, é azul, eu gosto muito do azul, e é isso, mais propriamente é isso que eu posso falar da Tejo Ambiente. Esta comunidade que eu estou a ter agora, nesta altura de eleições, deviam ter tido há 8 anos atrás. E quando falamos em saneamento, também podemos falar na poluição do Rio Navão. Está tudo interligado. E, portanto, acho que foi uma falha. Não foi a prioridade. Houve outras prioridades, por exemplo, a habitação social, a recuperação destas casas. Acho que foi importantíssimo, não é? Mas havia outras que foram feitas que, se calhar, se tivessem pegado logo nisto, neste saneamento, se calhar podiam dizer à hora, olha, nós estamos a fazer o nosso trabalho, vocês não estão a fazer o vosso.
O Bloco não pretende apenas resolver estes problemas. Paulo Reis pretende resolver também a limpeza e a recuperação no centro histórico, a questão das margens do Navão, a várzea e assuntos como apoios socioeconómicos. Sendo assim, Paulo Reis candidata-se pelo Bloco de Esquerda à freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais.
Autárquicas 2021 São Maiores.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, confirmou a realização de uma operação de sensibilização direcionada para a produção agrícola no distrito de Santarém. Esta ação desenvolve-se através de diversas valências do Comando e tem como objetivo acompanhar a atividade associada à produção agrícola. Destina-se ainda a informar a população, com especial incidência aos trabalhadores, produtores e respectivos transportadores, para as questões de segurança associadas à produção agrícola. Estas ações serão orientadas para os locais onde se verificam o maior volume de produção e transporte destes produtos agrícolas. Esta operação reveste-se de grande importância, uma vez que se trata de uma realidade com forte expressão na região do Ribatejo. Reforça o mesmo texto. É já a partir desta segunda-feira que o atendimento presencial no Balcão Único do Tomar vai ser alargado, passando a funcionar das 9 às 13 horas e das 14 às 16, revela uma nota do município enviada para a nossa redação. Entretanto, continuará a ser privilegiado o atendimento digital através do mail administrativa@cm-tomar.pt. Para questões de urbanismo e licenciamentos, os contactos devem ser preferencialmente para a gestão do território @cm-tomar.pt. O vice-presidente do município de Tomar, Hugo Cristóvão, já tinha referido numa reunião do Executivo realizada em início de agosto a possibilidade de se avançar para o alargamento do horário do Balcão Único. De fora, para já, fica a criação de um horário específico para profissionais, algo que poderá concretizar-se em setembro.
Primeiro, há muito trabalho de back-office que é feito, portanto, sem, digamos, sem o atendimento, portanto, para além do atendimento direto ao público, e é verdade que estas horas da tarde em que os funcionários estão a trabalhar apenas nisso, facilita bastante a eficiência do trabalho. Depois, tem sido desde março do ano passado, desde a entrada da pandemia, que nós alargámos muito, passou a ser total a possibilidade de entrega por via digital, nomeadamente no setor do urbanismo, que é aquele que no dia-a-dia mais volume processual tem ao balcão, e isso tem vindo a aumentar cada vez mais. E, portanto, é de facto muito o trabalho, ou melhor, muito o volume processual que entra por via digital. O que estamos a ponderar, já fiz essa reunião com os serviços, é a possibilidade de, para além da abertura geral ou normal ao público, acrescentar durante a tarde, por via de agendamento, portanto, e com agendamento prévio, exclusivamente para profissionais, ou seja, solicitadores, gabinetes técnicos de arquitetura ou engenharia e algumas outras situações. Estamos a ponderar isso porquê? Porque são pessoas que vêm com muita regularidade ao balcão, em alguns casos todos os dias, e portanto tentarmos criar aí um canal mais especializado e que possa fugir a quem vem cá uma vez, de vez em quando, para poder criar aí alguma vantagem. Só que o mês de agosto não é o mês mais propício para introduzir essas inovações, porque temos também pessoal aí de férias. Portanto, é provável que em setembro apliquemos esta medida, mas para já ela está em avaliação.
O Sporting de Tomar apresentou-se aos adeptos nesta quarta-feira, tendo em vista a época que se avizinha. Os Leões receberam o Benfica e perderam por 0-2, num jogo onde deixaram um conjunto de boas indicações, mais ainda quando do outro lado esteve uma das melhores equipas do mundo. Pablo Alvarez e Edu Lamas foram os autores dos tentos que marcaram a diferença. Refira-se que o treinador Nabantino fez alinhar um 5 inicial, formado por Francisco Veludo, na baliza, Pedro Martins, Ives Silva, Felipe Almeida e Ruben Sousa. Depois, com as entradas de Caio, Guilherme Silva e a Tomás Moreira, todos eles reforços, assim como o de Francisco Beirante, ex-sub-23, e o guarda-redes António Marante, que transita da última época.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dos cerca de 45 mil habitantes do concelho de Ourém, perto de 10 mil não têm médico de família. A situação está a preocupar sobremaneira a Câmara Municipal, mais ainda quando no decurso dos últimos tempos foi aberto um concurso para médicos e as duas vagas associadas ao referido território ficaram por preencher. Nesse sentido, Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, esteve reunido com António Lacerda Salles, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, encontro esse que considerou como proveitoso. Em declarações à Hertz, o autarca refere que recebeu garantias de que a situação irá normalizar a partir de setembro.
Foi uma reunião proveitosa, onde também participou o Sr. Presidente da ARF, Luís Valdo Tejo, e onde pudemos dar conta da nossa enorme preocupação com o panorama atual da falta de médicos no nosso concelho. Neste momento temos cerca de 10 mil utentes sem médico de família, isso obviamente preocupa-me, e foi agravado nos últimos tempos com a aposentação de mais médicos e também com a previsível transferência em mobilidade de um médico para outro centro de saúde, para outro local, para outra área de saúde. O Sr. Secretário está sensibilizado para o assunto, o Presidente da ARS também, e parece-me que a curto prazo iremos ter, também temos a preocupação de que no último concurso de médicos que foi aberto, as duas vagas que existiam para o Conselho de ficaram desertas, e nesse sentido estamos a trabalhar e em conjunto com a ARS e também com a Secretaria de Estado para conseguir que médicos, através de prestadores de serviços, possam colmatar estas dificuldades, estas deficiências que existem atualmente no Conselho de Oranho. Temos algumas garantias de que a partir de setembro as coisas irão começar a normalizar, não totalmente resolvidas, mas vamos continuar a trabalhar para que isso aconteça. Referi ao Sr. Secretário de Estado que o Conselho de Oranho, por causa das suas características, ou o maior Conselho do Médio Tejo, um Conselho muito disperso e que necessita muito deste tipo de cuidados primários. Não temos hospital, como sabemos, mas por isso precisamos deste reforço. E foi um pouco isto, uma das questões, uma das questões abordadas pelo Secretário de Estado, foi precisamente isto, ficando no final com a garantia de que os responsáveis estão atentos, estão a procurar encontrar as soluções o mais rápido possível para aquilo que pretendemos.
Foi apresentado o Festival Materiais Diversos, que este ano decorre entre 5 a 17 de outubro, no Cartaxo, em Minte e em Alcanena, localidades que serão anfitriãs da programação artística. Depois da grande celebração dos 10 anos, em 2019, o Festival Materiais Diversos volta em 2021, agora procurando colocar as pessoas e as relações no centro da iniciativa. Elizabeth Paiva, responsável pelo festival, apresentou o evento, que procura reforçar as parcerias e as colaborações.
Não se pode ambicionar estar sozinho, atuar sozinho, ser protagonista sozinho num território rarefeito. Isto é muito importante. Isto é tão importante para um agente cultural como a Materiais Diversos, que está perfeitamente inscrita no que é, digamos, o tecido cultural, suportado pela Direção-Geral das Artes, não é? Com apoios nacionais e internacionais. Estamos dentro do quadro profissional mais tido em conta, como é verdade para os poderes políticos locais, mas como deve ser verdade para as associações, para as coletividades locais que operam maioritariamente, mas não exclusivamente, no campo amador. Estar sozinho nestes territórios é destrutivo. Como talvez tenham percebido pela programação, eu gosto mesmo muito de experimentar. A coisa que mais gosto é sentir que em cada festival estou a arriscar um bocadinho a pele como programadora e não estou a replicar o que fiz no ano anterior. Foi bastante arriscado decidir apresentar um festival que é quase todo feito de conversas, que se articula à volta de um ponto de encontro, que tem uma caminhada de 2 dias, mais uma conversa que é um terceiro dia, que é quase invisível porque é para o conjunto de convidados do setor cultural. Tudo isto foi bastante difícil e foi bastante arriscado e foi bastante discutido com a equipa, mas é essa vontade de experimentação. Agora, nós queremos trabalhar na proximidade e queremos que isso contamine o nosso trabalho.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.